Olá de novo, tudo bem? Vamos dar início então a mais uma unidade de gravação desta videoaula dedicada ao assunto treinamento e desenvolvimento. Antes de começar, eu reforço mais uma vez a necessidade de você ler o material, interagir com o seu tutor, fazer de preferência o exercício até antes, porque pode te possibilitar um esclarecimento maior daquilo que você já leu e estudou. Mas também eu espero que com estas videoaulas você consiga aprofundar um pouco mais ou ampliar um pouco mais o espectro de análise, de entendimento daquilo que representa a essência para o nível de graduação, evidentemente, da disciplina de Administração de Recursos Humanos 2. Bom, nós estamos entrando em especial numa unidade 4, na qual a gente parte da premissa que as pessoas que fazem parte da nossa organização, elas necessitam, e como necessitam, de atualização. E por que que eu comento isso? A gente parte dessa premissa porque hoje existe uma discussão que, de certa forma, impele ao gestor, ou até mesmo impele ao próprio funcionário, uma questão de responsabilidades para o aperfeiçoamento profissional. Veja bem, nós vimos na unidade 1 as coisas relacionadas ao mercado de trabalho. Vimos na unidade 2 a parte de planejamento estratégico de RH. Vimos na unidade 3 a parte relacionada a recrutamento e seleção. Então a gente parte dessa premissa de que a pessoa já entrou. E quando ela entra numa organização, ela já entra com um conjunto de competências que, lógico, a gente espera que sejam satisfatórias ou suficientes para a realização do trabalho. Então é por isso que nós vamos falar desta unidade agora, treinamento e desenvolvimento. Assunto esse muito importante e estratégico, considerando a realidade empresarial, seja pública ou privada, mas é estratégico em função dessas N mudanças que ocorrem no nosso dia a dia e, inclusive, já foram mencionadas e destacadas ao longo das três unidades anteriores. Então, quais são os objetivos desta aula que eu gostaria de propor aqui para você como complementar ao seu material impresso? Primeiro, é trabalhar de forma conjunta com o material na definição do que é a conceituação e desmistificação de treinamento e desenvolvimento. Isso é muito importante. Depois, apresentar para você os fatores que influenciam nas decisões de gestão sobre treinamento e desenvolvimento. Depois, num terceiro momento, eu gostaria de apresentar para você aqui algo que eu entendo que é diferente daquilo que a gente vê no dia a dia. Eu não sei se você, de repente, já teve a oportunidade de fazer um treinamento. Uma coisa seríamos nós, eu, você, seus colegas, enfim, os meus colegas aqui de trabalho, fazermos treinamentos ofertados por alguém. O que acontece é que nós estamos aqui usufruindo de um produto feito mediante um planejamento e um processo muito detalhado. Então, este objetivo específico que eu quero trabalhar com você nessa aula, nessa videoaula, é exatamente apresentar, na ótica da gestão, os caminhos e os passos necessários para se pensar no processo de treinamento e desenvolvimento. E, por fim, também relacionar este assunto com outros subsistemas na qual a gente já viu, já conversou, e outros que ainda virão motivos de videoaulas subsequentes a esta, ok? Então, esses objetivos, eu espero que ao final a gente consiga, de fato, trabalhar bem e chegar a essa conclusão, você, sobretudo, chegar à conclusão que isso foi atendido, ok? Então, vamos lá. Bom, o que é treinamento e desenvolvimento? A rigor, treinamento e desenvolvimento representam basicamente a mesma coisa. O que ocorre é uma questão temporal na definição do treinamento e do desenvolvimento. Então, assim, o que é treinamento? Treinamento é você preparar alguém para exercer uma função ou ocupar um cargo naquele momento. Isso é um treinamento. Eu posso ter um conjunto de treinamentos, ou seja, eu posso fazer vários tipos de treinamento para preparar alguém para exercer o seu trabalho do dia a dia. Muito importante isso, inclusive. O que é o desenvolvimento? Desenvolvimento tem a ver com eu preparar alguém para ocupar posições futuras dentro da minha empresa ou cargos futuros dentro da minha empresa, que não necessariamente representam o agora. Ou seja, o ato de desenvolver envolve, inclusive, treinamentos. Quer dizer, eu posso preparar a pessoa para ocupar posições futuras, mas com assuntos do presente. Isso é interessante desmistificar, porque se você quiser saber mais sobre o assunto, é bem provável que você encontre muita bibliografia sobre treinamento e nem tantas sobre desenvolvimento. Mas agora você já sabe a razão, você já sabe inclusive a distinção, e eu posso lhe assegurar que se você pegar toda a lógica de fundamento de um treinamento e pensar em questões futuras, você estará fazendo o desenvolvimento, que é o mais importante. Bom, então, o que ocorre? É fato, isso é um fato, pesquisas hoje no Brasil que mais demonstram isso, que o treinamento passou a ser uma ação estratégica nas organizações, tendo em vista essas inúmeras mudanças que ocorrem no dia a dia. E vejam bem, talvez você concorde comigo, mas a situação não está muito fácil hoje, né? Aliás, não está nada fácil no país em termos econômicos. Tanto para uma micro, quanto uma pequena, uma média, uma grande empresa, existem realmente situações de cunho financeiro e orçamentário que não estão possibilitando muita margem de manobra para que se possa sobrar recursos e investir, sobretudo, nas pessoas que participam e trabalham nas organizações. Então, hoje o gestor ele se encontra diante de um dilema. Investe em treinamento ou não investe em treinamento? Treinamento, para mim, pode ser um custo ou treinamento é um investimento? Se você já fez a disciplina de contabilidade, é fato que você já sabe a diferença entre custo e o investimento. Sabe qual é a diferença entre a questão relacionada à despesa propriamente dito, que tem a ver com essa questão do custo, e sabe que, inclusive, o custo ele não te dá retorno. O investimento pode te dar retorno. O gestor pensa isso, talvez não de forma técnica, mas ele pensa isso. Porque a partir do momento em que você não tem uma mão de obra, um corpo profissional compatível com aquilo que você quer fazer, que atenda às demandas dos teus clientes ou atenda até mesmo os anseios futuros de alguém, você hoje, enquanto gestor, estará certamente vivenciando o que nós chamamos de custo de oportunidade perdida. O que seria esse custo de oportunidade perdida? O custo de oportunidade perdida nada mais é do que aquele custo inerente a ações que você poderia fazer enquanto gestor, seja por produtos ou serviços, que te fizessem diferentes da tua concorrência e, por consequência, você ganharia mais espaço, você ganharia mais retorno, projeção empresarial. A partir do momento em que você não tem gente competente para realizar o seu trabalho, você está contribuindo para aumentar o seu custo de oportunidade perdida. Por outro lado, numa questão de treinamento, parte da premissa também que tem a ver com uma questão até de prevenção. Talvez você concorde comigo, mas o brasileiro em si, ele não costuma trabalhar de forma preventiva. Geralmente os treinamentos na empresa, eles ocorrem durante o período de trabalho. Eles ocorrem até mesmo depois que o problema surgiu. É uma questão cultural nossa. A gente não trabalha preparando todos antes para ocupar o seu devido posto de trabalho. Essa prevenção ainda é muito incipiente. Então, isso faz com que, de certa forma, os gestores fiquem com um ponto de interrogação na cabeça pensando o seguinte: invisto ou não invisto? Certo? Outro ponto que deve ser destacado em relação até mesmo a essa questão do treinamento. Às vezes, as circunstâncias nos fazem tomar decisões difíceis, na qual nós teremos que remodelar o corpo docente, o corpo profissional, melhor dizendo. Eu tenho que, de repente, remodelar e reorganizar as tarefas em função da doença de algum profissional dentro da minha empresa, ou até mesmo das faltas, ou até mesmo porque a vaga está em aberto. Então, eu tenho que preparar as pessoas que trabalham dentro da minha organização para servirem de coringas no dia a dia profissional. Isso mostra a importância do treinamento. Isso mostra a necessidade do treinamento. Agora, o que ocorre também é que, de certa forma, hoje os gestores estão certamente um pouco reticentes no investimento, porque tem se tornado muito comum um investimento no funcionário. O funcionário faz treinamento, se torna um profissional preparado para tanto, ou mais preparado do que, digamos, quando entrou. E quando ele começa a gerar resultados muito positivos, de repente, esse próprio profissional chega e sai da empresa. Isso representa um grande custo, inclusive, também nessa situação. Você conhece pessoas que já passaram por isso? Ou até mesmo você já passou por isso? Você, de repente, já fez isso? Eu não entro nem no mérito se é o certo ou errado. O que eu considero, sim, é que isso acontece. Então, vem aquela pergunta: afinal, de quem é a responsabilidade de investir no treinamento? É da empresa? É do funcionário? De quem é? E eu te respondo: hoje, estrategicamente falando, no meu entendimento, a responsabilidade ela é compartilhada. 50% de responsabilidade de empresa, 50% de funcionários. Porém, nesta questão em especial, na ótica do maior ganho, o maior ganho não é da empresa. O maior ganho com ações de treinamento promovidas ou não pela empresa na qual esta pessoa trabalha é da pessoa. Porque tem a ver com uma questão de conhecimento. E conhecimento hoje é uma moeda forte, é inclusive um sinônimo de poder. Então, estas coisas nós temos que tomar cuidado. Parte da premissa que basta fazer pequenos treinamentos ou poucos treinamentos, os problemas estão resolvidos. E isso não é uma verdade. Até porque existem vários tipos de treinamento. Uma palestra, por exemplo, pode ser encarada como um treinamento. Um curso pode ser um treinamento. A formação que você está fazendo em administração, considerando todas as disciplinas, semestre a semestre, não deixa de ser um treinamento. É um treinamento de formação. Isso envolve recursos, isso envolve tempo, isso envolve dedicação, isso envolve abrir mão, de repente, de algum trabalho que você esteja fazendo na hora para se dedicar ao curso. Mas por que uma empresa deveria investir então nesse treinamento? Como já comentado, uma vez que se investe em treinamentos, você consegue pelo menos tentar minimizar aquela distância entre o que é necessário para realizar o trabalho, diminuir os erros, aumentar as velocidades, diminuir as perdas, mas ao mesmo tempo ampliar as possibilidades de ganhos, de novas ações, de novos campos de trabalho, de novos desenvolvimentos de produtos ou serviços e por aí vai. Então, por isso que eu afirmo que hoje é fato, se for pensar numa questão de responsabilidades, eu entendo que 50% para cada um dos lados está de bom tamanho. Antigamente, se tinha o quê? A responsabilidade do treinamento era muito mais por parte do funcionário do que das empresas. Por quê? Porque as empresas, essa mudança, ela não era tão radical ou célere quanto é hoje. E também, querendo ou não, as pessoas faziam treinamentos mais no sentido de acompanhar essas mudanças um pouco menos céleres, mas também para se reciclar, o que é algo muito importante. Hoje, nenhuma empresa pode pensar em sequer deixar de fazer alguma ação voltada ao treinamento. Com um detalhe, em função do dinheiro que se investe, porque você verá logo em seguida, a pessoa não tem uma única necessidade de treinamento. Todos nós, ao longo da nossa trajetória profissional nas empresas, temos necessidades, plural, de treinamentos. Nós temos várias. Imagina só, eu tenho várias necessidades de treinamento, porque eu tenho várias deficiências profissionais. E isso que eu sei quais são as minhas deficiências. Então, a partir do momento que eu tenho essas deficiências, eu vou querer ficar na mesma? Meu desempenho vai ser afetado. De repente, a minha empregabilidade pode estar em jogo. Estas questões são similares ou até mesmo familiares a você? Se você pertence à iniciativa privada, é fato que isso será algo que você constantemente questionará. Então, em função disso, a gente tem que pensar o seguinte: pô, se é complicado, eu tenho várias necessidades de treinamento, a empresa vai me pagar todas? Puxa, haja dinheiro, né? Então, é dentro dessa linha que a gente vai trabalhar agora o assunto treinamento relacionado aos seus subprocessos. Porque o treinamento, caso você queira montar um, não apenas fazer, mas montar um, você terá que trabalhar em quatro grandes etapas. Quais quatro grandes etapas seriam essas? Então eu te digo lá, vamos lá. A primeira chama-se levantamento de necessidades de treinamento. A segunda chama-se planejamento do treinamento. A terceira é implementação desse treinamento. E a quarta, mas não menos importante, tem a ver com a avaliação do treinamento. Eu vou te explicar, apesar de ver que no material isso já está disponível, mas eu vou te explicar pontualmente como é que a gente pensa em cada uma dessas etapas para se formular uma proposta e materializar um treinamento. Então, vamos lá, vamos explicar. Primeira coisa, levantamento de necessidade de treinamento. É a parte mais importante. Não por fato de ser a primeira, porque ela é a primeira em função do sequenciamento lógico. Mas neste caso também ela é a primeira em função da sua importância no processo todo. O levantamento de necessidade de treinamento, ele é fundamental porque se você fizer um levantamento de necessidades errado, você terá dificuldades ou fará um planejamento totalmente desconexo com o que se necessita e, por consequência, o produto do treinamento a ser ofertado, ele será contraditório ao que se realmente é necessário ou se precisa. Então, como é que se faz o levantamento? Bom, existem várias formas. No livro mesmo eu explico algumas formas. Mas eu gostaria de reforçar contigo a importância do seguinte. Um, eu faço o levantamento de necessidades a partir do momento em que eu faço como se fosse uma operação, entre aspas, de subtração. Subtração entre o padrão de necessidades e competências exigidos pelo cargo, ou seja, o que o meu cargo exige, quais são os conhecimentos, habilidades e atitudes inerentes às atividades que o meu cargo exige para que eu, enquanto ocupante, tenha que ter. Então, num lado, qual é o padrão? O que é necessário eu ter de características profissionais para ocupar aquele cargo em relação às atividades, hein? Guarda isso. Eu faço a subtração com as características que eu, enquanto profissional, em termos de conhecimentos, habilidades e atitudes, tenho para exercer aquelas atividades que estão lá elencadas. Ou seja, eu vou fazendo uma comparação entre o que tem que se ter e o que eu tenho. Por que que eu estou ponderando isso? No livro, mostra como fazer. O que eu quero trazer nessa videoaula para você, em relação a esse como fazer o levantamento, é em função do quê? Um, você tem que tomar alguns cuidados com o levantamento de necessidade. Cuidados esses que estão voltados para uma necessidade que nem toda empresa tem. E não importa o tamanho da empresa, muito pelo contrário, não importa, porque isso tem a ver com uma questão de estruturação, de organização de dados, de informações sobre o funcionário que faz parte dessa empresa. Então, o que você tem que ter nas mãos? Para você fazer isso, entenda que existem várias formas de se fazer o treinamento ou se obter conhecimentos e até mesmo desenvolver competências. Eu posso desenvolver competências repetindo o que o meu colega de trabalho faz no seu dia de trabalho. Eu posso, inclusive, adquirir conhecimentos sobre o meu trabalho mediante uma prática que é muito usual nas empresas. Como é que funciona isso? Eu chego na empresa, estou no meu primeiro dia, tem uma pessoa que já está muito mais tempo do que eu na empresa, teoricamente sabe tudo. É um treinamento barato. Marcos, senta ali com fulano que ele vai te ensinar o que tu tens que aprender. Você já não passou por isso? É uma estratégia muito fácil, muito barata, muito dinâmica, até porque é presencial. Isso é muito bom. Mas você tem que tomar cuidado, porque muitas vezes esta pessoa que foi designada para supostamente me orientar, me ensinar sobre o trabalho a ser feito, ela pode ter um monte de vícios, ela pode fazer algumas coisas erradas e ela vai estar passando isso também para mim. Isso é ruim. Então, como é que você faz? Bom, você tem que ter a primeira parte do LNT, que são as exigências do cargo. Então, vai na tua empresa. Se você não é da área do RH, pergunta para quem é se existe lá o desenho do cargo. Não tem área de RH na tua empresa? Pergunta para o dono. Dono, tem aqui o desenho do cargo? Eu espero que você lembre o que é o desenho do cargo. Isso foi trabalhado em Administração de Recursos Humanos 1. Mas no desenho de cargo tem muito claro lá a descrição das atividades pelo conjunto de características, conhecimento, habilidades e atitudes. Você tem que ter isso. Ah, eu não tenho. Na minha empresa não tem. Bom, eu tenho duas notícias para ti, a boa e a má. Falarei as duas, mas começarei com a boa. Você não tem? Excelente oportunidade de colocar em prática o que você está aprendendo aqui. Qual é a notícia ruim? Você não tem? Você vai ter que arregaçar suas mangas e trabalhar para criar, porque sem isso tu não consegue fazer. Mas eu não tenho, eu não conheço o cargo, eu não conheço nada, não é da minha área de formação. Isso acontece direto. Bom, como é que se faz nesse sentido? Você pode fazer tanto mediante utilização de técnicas relacionadas até mesmo à disciplina de metodologia científica para coletar dados, ou, como não é problema algum, você se juntar a alguém da hierarquia superior para construir o cargo no método tentativa e erro. Qual é o melhor? Não sei. Depende de você em termos de familiaridade. Eu entendo que os dois funcionam. Existem mais, mas esses são os mais conhecidos. Cabe a você definir qual que lhe é mais familiar. Eu particularmente entendo que na empresa, se eu fosse hoje consultar alguém acima para me ajudar a construir o cargo, eu utilizaria a técnica da entrevista. Eu seria obrigado a usar a técnica de entrevista. Porém, um cuidado. Nem sempre a pessoa que está hierarquicamente acima conhece com detalhes o que aquele cargo abaixo, na qual a pessoa ocupa, tem que de fato fazer. Cuidado. Você não pode cometer um erro que é muito comum, infelizmente, nas microempresas, que é levantar necessidade de treinamento baseado em documentos que estão desatualizados, ou seja, que não demonstram, não refletem o que realmente a pessoa exerce no dia a dia na ocupação do seu cargo. Então, se isso acontece, atualize o seu cargo, deixe claro o que realmente se faz. Não prescreva algo que as pessoas não fazem na sua realidade, porque isso contamina todo o restante do processo. Não consegui fazer a entrevista toda, tem algumas coisas que não estão ainda batendo. Entrevista também os ocupantes daquele cargo. Pergunte o que eles fazem, como eles fazem, quando eles fazem, se utilizam equipamentos de proteção ou não, se utilizam tecnologias ou não. Você precisa de detalhes que deixem claro atividades e características. Então, quer usar entrevista? Entrevista o gestor e entrevista o ocupante do cargo. Fica mais fácil. Uma outra forma também de se levantar necessidades é mediante o acesso à observação. Você chegar numa empresa e observar o que a pessoa faz, você só vai lá anotando o que a pessoa faz. Se você fizer uso disso, não tem problema. Desde que você registre as suas anotações, deixe claro essa questão de frequência, qualidade, enfim, periodicidade, tudo isso, mas depois você valide com alguém, seja o ocupante ou seja o gestor imediato, que aquelas atividades, aquilo que você olhou, de fato acontece. Uma outra forma de fazer é buscar via CBO, Catálogo Brasileiro de Ocupações. Você verifica ali, ali tem um conjunto de atividades inerentes ao cargo em questão que você está procurando. Muito bom, mas toma cuidado, porque isso não necessariamente significa que aquelas atividades na tua empresa elas são de fato feitas. Então, você precisa desse parâmetro de referência. Depois, você vai começar a comparar com a pessoa ocupante do cargo, no intuito de saber se ela tem ou não tem. Então, você começa a fazer como se fosse um checklist. Você tem a matriz de referência, você começa a perguntar para esta pessoa que ocupa o cargo se ela tem ou não tem. Cuidado nessa ação, porque dependendo de como ela vê a política de recursos humanos da empresa, e principalmente dependendo de como a empresa trabalha isso, talvez ela não te responda com tanta sinceridade. Então, esse é um cuidado que você tem que tomar, sobretudo na hora de cercar a pessoa para obter as informações o mais fidedignas possível. Porque a partir do momento em que você começa a verificar necessidades de treinamento, você depois, ao final, você é obrigado a hierarquizar. Como é que você hierarquiza necessidades? Você pode fazer a hierarquização de necessidades utilizando um argumento ou uma linha de raciocínio que eu particularmente sou muito, muito condizente, eu sou muito grato a esse sentido, que é o quê? Olha só, você tem que pensar em necessidades que, no caso, impactem ou pelo menos contribuam de forma significativa para o exercício, o resultado daquilo que se faz na empresa. Porque como existem vários tipos de necessidades, que podem estar tanto versando na linha do conhecimento, quanto na habilidade, quanto na atitude, você vai ter que priorizar. Então, aquelas que geram um impacto no negócio, no meu entendimento, deveriam ser priorizadas. Aquelas que, de repente, geram um impacto, mas que o grau de domínio, olha o segundo fator aí, o grau de domínio está muito longe, eu tenho que pensar. Porque será que vale a pena, falei agora há pouco de dinheiro, será que vale a pena eu investir em alguém na qual o hiato de necessidades é tão grande e o tempo para desenvolver é tão grande, que será que o retorno virá? Se virá? Nessas horas, vamos linkar com os outros assuntos, nessas horas é uma boa argumentação para eu abrir um recrutamento externo. Se na minha empresa não tenho gente para aquele cargo, talvez eu tenha que abrir um recrutamento externo. Então você tem que pensar nisso. E o principal, de quanto em quanto tempo eu faço levantamento de necessidades? Eu te respondo. Eu entendo que para cargos onde as mudanças e as evoluções científicas e tecnológicas são muito rápidas e muito grandes, isso você tem que acompanhar as mudanças. É complicado porque isso vai escravizar, de certa forma, o funcionário. Escravizar de que maneira? Ele não vai parar de fazer treinamento se a mudança for muito grande. Então, nós temos que tomar um certo cuidado com isso. O bom é inimigo do ótimo, mas, em contrapartida, o bom é um inimigo também do satisfatório. O bom, ele tem que ser perseguido ao extremo. E se der para fazer mais, ótimo. Entendeu a jogada? Então, levanta a minha necessidade. De quanto tempo? Você que sabe. Quer fazer semestral? Faz. Quer fazer anual? Faz, com ressalvas. Quer fazer mensal? Faz. Mas isso aí vai te gerar um trabalho demasiado. Em outras palavras, o que eu quero dizer é: use o bom senso. Bom, fez o mapeamento, fez o levantamento. E aí? E aí que você vai para a próxima fase chamada planejamento. Essa informação da necessidade para o planejamento, ela é fundamental. Por isso, mais uma vez, que eu falo da importância de se pensar nisso. No planejamento, a rigor, você vai pensar em que tipo de curso tu vai oferecer, qual é a duração desse curso, qual é a carga horária desse curso, qual é a metodologia utilizada para fazer o curso. É uma metodologia teórica? É uma metodologia à distância? É uma metodologia voltada para conhecimento? É uma metodologia voltada para habilidades? É uma metodologia voltada para o desenvolvimento de atitudes? Você vai ver. E o planejamento, ele começa com uma definição clara de objetivos de treinamento. Se você pegar a ementa desta disciplina, você verá que lá tem objetivos do treinamento, ou melhor, objetivos da disciplina. Dá uma olhada lá, você vai perceber isso. Por que que tem objetivos da disciplina? É um modismo? É um blá 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 sem sentido? Por que que se tem isso? Se tem objetivos no planejamento, porque se você não objetiva nada, como é que você vai saber se você alcançou alguma coisa? É tão lógico, é tão elementar, mas muita gente não sabe disso. Então, planejamento, quer começar? Começa deixando claro quais são os objetivos de treinamento. Um segundo momento, você pode trabalhar de outra forma. Você pode também trabalhar no intuito de obter informações a respeito de quem são os teus treinandos. E essas informações, elas são importantes para você pensar lá na frente da metodologia. Então, informações relacionadas assim, ó, onde estão, quanto tempo de empresa, qual é o nível de formação ou escolaridade, se tem familiaridade com tecnologias, que nem você está tendo agora com o ensino à distância, se costuma estudar de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Tudo isso é importante você ter essas informações. Porque na hora da metodologia, pensando que tipo de treinamento eu vou ter, isso vem à tona. Ok? Bom, depois, se você olhar lá no material, tem algumas questões no planejamento que elas são orientadoras. Então, quem vai ministrar? Quando o treinamento vai ser ministrado, como ele será ministrado, será também relacionado muitas vezes ao custo desse treinamento, certo? Isso é importante porque permite com que nós criemos uma matriz de decisão para a gente estruturar esse treinamento. Isso é muito importante, atenção aí, isso é muito importante. Então, Como é que eu faço isso? Vamos lá. Eu começaria definindo onde vai ser. Depois dos objetivos, aonde vai ser? Vai ser na minha empresa? Vai ser fora? Vai ser na minha cidade? Vai ser à distância? Tudo isso tem a ver com decisões. E eu tenho que levar em consideração o quê? Dinheiro, tempo. Eu tenho que levar em consideração para definir onde, se eu tenho essa estrutura ou não. De repente eu não tenho, vou ter que alugar. Eu vou ter que levar em consideração, talvez, que eu não tenho estrutura, o centro de excelência onde eu quero fazer o treinamento fica fora da minha cidade. Então eu vou ter que levar alguém, vou ter que pagar passagem, vou ter que pagar diária. Não sei, vou ter que pensar tudo isso. O onde tem a ver com essa situação. Em síntese, da estrutura que a empresa tem ou não para fazer o treinamento. Hoje é muito comum as empresas fazerem treinamentos gerenciais em hotéis, fora do ambiente de trabalho. Até aí tudo bem. Isso acontece para tentar tirar um pouco o funcionário daquela rotina brutal e avassaladora do dia a dia de trabalho, certo? Mas, às vezes, a empresa não tem esse dinheiro. Ela, numa salinha pequena, ela faz qualquer tipo de treinamento. Qualquer tipo de treinamento. Conhecimentos, habilidades, atitudes. O grande desafio do onde é você customizar um espaço para fazer qualquer tipo de treinamento. O espaço ele tem que existir. Ele tem que ser compatível com o que você precisa. Porque como é que você vai possibilitar a aprendizagem de alguém se esse espaço não é compatível? Então pensa nisso no onde. O ensino à distância ele veio para corroborar isso. Cada vez mais difícil criar espaços físicos para tanto. As empresas muitas vezes nas suas expansões, e aí não importa o tamanho de novo, elas costumam fazer em unidades diferentes da qual ela está instalada. Então o ensino à distância tem vindo para ficar. As tecnologias inerentes ao ensino à distância baratearam muito. Então isso pode entrar no onde. Ah, gostei! Veja os pontos positivos e negativos que estão no material, pense no dimensionamento de custo e segue em frente. Uma outra decisão é quando eu vou investir em treinamento, antes, durante ou depois do problema ter surgido, ou depois do funcionário ter entrado na empresa. E aí eu te digo, né? Como eu falei agora há pouco, treinamentos antes, ou seja, preventivos, são mais, digamos, raros, por assim dizer. Geralmente os treinamentos são feitos durante. Vê se tu já não passou por essa. Você já foi em alguma empresa, seja comércio, seja o que for, na qual você foi atendido por alguém com um crachá em treinamento? É bem provável que isso já tenha acontecido com você. Isso acontece mesmo. Tem alguma coisa de ruim nisso? Tem. A questão de ruim que pode ser levantada é que quando você faz isso, você acaba, digamos, prejudicando a confiança de um cliente ou um usuário desse serviço em relação ao treinamento. Então você tem que tomar cuidado com isso, muito cuidado com isso. Os treinamentos durante, eles são feitos até mesmo como uma forma de segurança. Quer dizer, o problema está ali, isso não é legal, eu tenho que resolver, mas se eu fizesse antes, qual era a garantia que ao final do treinamento eu teria enquanto gestor da pessoa estar lá trabalhando para mim? Infelizmente o Brasil ainda tem muito disso, né? Então eu tenho que tomar cuidado. E perceba que eu não estou fazendo julgamento de valor, só estou dizendo que realmente tem. Outra coisa que é importante você saber é quem vai ministrar. Um instrutor. Instrutor, se você contrata o treinamento fora da sua empresa, geralmente ele já vem no pacote. Mas se você é o contratante, você pode dizer qual é o perfil que você quer. Porque quanto mais customizado for o treinamento, melhor. Quanto mais genérico ele for, não necessariamente ele vai resolver o teu problema. Então, atenção a isso. Quem é o instrutor? Qual é o perfil que você quer? O que você quer que ele saiba? Se você está pagando pelo treinamento, você tem total direito de pedir isso. Ah, não estou pagando treinamento. Treinamento é da minha empresa. Então, se você está escolhendo um instrutor para o seu treinamento, ele tem a obrigação de se adequar ao que você quer. Não contrate alguém apenas por questões de custos. Um instrutor para o treinamento, ele deve ser contratado obedecendo a regra que eu entendo que é a principal, que é a regra da competência. Este instrutor tem que ter competência teórica e prática para dar o curso. Caso contrário, você, enquanto gestor, terá problemas. Grave isso. Depois é a metodologia. Na metodologia, a gente conversa sobre carga horária, nós conversamos sobre a ementa, né? Quais são os assuntos que eu vou trabalhar para resolver as necessidades de treinamento que estão em aberto. Eu vou trabalhar na melhor metodologia. Vai ser um curso teórico? Vai ser um curso prático? Eu vou utilizar material complementar? Eu vou utilizar a educação à distância? Eu vou utilizar uma tutoria? Eu tenho que pensar nessa metodologia. E a metodologia ela é muito rica de ofertas de curso de treinamento. São várias formas. Eu posso trabalhar com um estudo de caso, eu posso trabalhar com dramatização, eu posso trabalhar com a simulação, eu posso trabalhar com provas, eu posso trabalhar N coisas para que as pessoas aprendam, propriamente dito. Mas isso é discutido na metodologia. Então, eu vou fazendo uma matriz e vou preenchendo para que, ao final, eu consiga idealizar, de fato, o curso para ofertar isso para alguém. Isso é importante você saber. Maiores informações eu tenho isso lá no material. Eu estou trazendo à tona para você pensar. Quanto mais customizado for o treinamento, melhor. Quanto menos customizado for, ou seja, mais genérico ele for, talvez seja bom para o gestor como um todo, porque ele gera economia de escala. Mas o que ocorre é que quando você generaliza necessidades, você obrigatoriamente vai ter que pensar num curso com um nível mais baixo para que as pessoas possam acompanhar. Ou você está fazendo já o plano de um curso que é para a turma mais elevada, e aí você pode se divertir no nível de dificuldade. Ok? Bom, eu planejei. Eu tenho meu treinamento pronto. É só ministrar. Se vai ser de dentro ou de fora, eu não sei. É só ministrar. Tá bom. Não tem problema. Você vai ter que pensar no cronograma. E, por consequência, você vai ter que apresentar para os seus treinandos, ainda mais se você tiver materiais complementares ao estudo. A recomendação que eu faço para você na área do planejamento, do treinamento, é que você nunca, ênfase no nunca, utilize apenas uma forma, uma metodologia de treinamento. Utilize várias. Então, faz o material impresso, grava uma videoaula, faz uma tutoria, trabalhe coisas que sejam diferentes na hora de se entregar alguma coisa. Porque as pessoas, o ser humano, no aprendizado, ele é sinestésico. Ele aprende usando vários sentidos. Grava isso. O material tem mais sobre isso. Bom, depois nós temos a implementação. A implementação nada mais é do que o exercício, a aplicação do curso. Eu estou implementando. Mas antes de implementar, eu sou obrigado a fazer um negócio chamado checklist. E a implementação é um checklist. Então, eu vou verificar lá se o docente foi contratado. Primeira coisa que eu crio são dimensões. Então, eu digo geralmente assim, ó. Eu, particularmente, trabalho com a dimensão professor, dimensão aluno, dimensão metodológica e dimensão estruturante. Então, professor, foi contratado ou não foi? Já tem o material feito ou não? Sabe como é que funciona a empresa ou não? Tem uma metodologia adequada ou não? Enfim, eu entrarei nessa linha. Sempre tem ou não tem? Depois entrarei na dimensão aluno, né? Fez a matrícula, já recebeu o material, já sabe quando é que vai ser feita a aula ou o treinamento, já sabe onde é, enfim, tem conhecimento preliminar, isso tudo é importante. Depois eu mexeria, sem sombra de dúvida, na parte de estrutura física, tecnológica. Então, como é que é isso? O aluguel, enfim, se eu alugasse o local para dar o curso, o aluguel está ok? A estrutura está ok? Está limpa? Tem luz? Tem ar-condicionado? As cadeiras estão organizadas? Está tudo ok? Está tudo ok. Que bom. Infraestrutura tecnológica. O computador está funcionando? A câmera está funcionando? O data show está funcionando? O flip chart está funcionando? Tudo isso é pensar no quê? Na implementação. Porque o máximo que pode acontecer é o quê? Está pronto? Não. Mas o que está faltando? O checklist ele serve para isso. para que nós possamos, como gestores, tomar a decisão mais adequada para fazer com que o que foi planejado possa ser implementado. Faz uma tabela. Eu tenho um exemplo lá no livro para você dar uma olhada. Por fim, avaliação e treinamento. Eu estou convencido. Não adianta eu treinar se eu não avaliar. Não adianta eu montar algo se eu não mensurar se esse algo está minimamente adequado. Minimamente adequado. Então, eu sou obrigado a fazer essa avaliação porque a avaliação me dá respostas. Se o treinando aprendeu, se o treinando gostou, se o treinando tentou aplicar o que aprendeu na empresa, mas o principal, se o treinando me gerou resultados. Esses quatro grandes pilares são representados pela cadeia de um cidadão chamado Kirkpatrick, na qual ele diz que o primeiro nível de avaliação e treinamento é o de reação. Você já deve ter preenchido um instrumento de reação. Acabou o treinamento, você gostou? O professor foi legal? A metodologia foi bacana? O curso estava bacana? Nessa linha. O segundo nível é aprendizado, ou seja, é fazer uma prova. Por que que eu tenho que fazer uma prova? Porque é uma das únicas alternativas para você verificar se a pessoa aprendeu ou não. Você tem que avaliar. A avaliação ela é muito importante. Comportamento e resultados, eles poderão ser, digamos, advindos, por assim dizer, da parte relacionada à avaliação de desempenho. Mas comportamento e resultados não são lineares. Por quê? Porque eu posso ter mudado o meu comportamento, ou até mesmo ter gerado resultados positivos a partir do momento em que eu não fui pelo treinamento, mas sim no meu dia a dia. Isso pode acontecer. Não necessariamente o treinamento será o responsável por bons resultados, mas que ele contribui bastante, ele contribui. Então você tem que pensar nisso e trabalhar esse treinamento e esse conjunto de treinamentos para um funcionário, para vários funcionários. Você tem que pensar nos recursos financeiros para tanto. Então, sai a cata de patrocinadores ou investidores, ou até mesmo monta para você e ministra, mas o importante é pensar que o treinamento é fundamental para a subsistência hoje das organizações, sejam elas públicas ou privadas. Tá certo? Então, o que a gente viu? Vimos o que é o treinamento, vimos os fatores que influenciam esse treinamento, se ele é investimento, se ele é custo ou não, alguns cuidados inerentes às etapas de treinamento, lembrando, levantamento de necessidades, planejamento, implementação e resultado, e por consequência, algumas relações ao longo dessa videoaula do treinamento com os demais subsistemas. Então, eu entendo que naquilo que foi objetivado, está mais do que bom. Porém, antes de terminar, sugiro mais uma vez que você leia o livro, que você dê uma passada, né, nesta videoaula novamente e que interaja com seu tutor e com seus colegas para discutir sobre o assunto e exercite. Exercite a sua veia crítica, que isso é muito importante. Ok? Te espero aí na próxima unidade para a gente dar continuidade. Um abraço.